Bom, vamos então recomeçar a nossa reunião com a segunda parte, com a reunião normal das quartas-feiras. O primeiro ponto é a apreciação e votação da ata da reunião número 101 de 6 de outubro de 2021. Eu pergunto aos presentes relativamente à mesma, desejam acrescentar alguma coisa ou, se assim não for, se podemos dá-la como aprovada por unanimidade. Como não há intervenções, portanto ela fica aprovada por unanimidade. O ponto número 2 é a comunicação da baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação de deputado autor de parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos uma proposta de lei, que já devem ter ouvido falar, que é a 116/14/3 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. A nomeação do relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, em termos de prazo, o parecer deverá ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças até às 18 horas de segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Portanto, segunda-feira às 8, que é a semana, aliás, em que haverá o debate e a votação na Generalidade. 25. Às 18 horas, dia 25. Eu penso que te indicarão a posteriori o...
Bom dia a todos. Indicamos já, Sr. Presidente, será a Sra. Deputada Sílvia Torres.
Deputada Sílvia Torres terá essa magna tarefa. Quanto aos projetos de lei, temos o 955/14/3, de iniciativa do Bloco de Esquerda, repõe o valor de trabalho suplementar e o descanso compensatório, aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de emprego, procedendo no setor público e privado. Portanto, tem aqui a indicação que sem digressão do relator, uma vez que a discussão, na Generalidade, está já agendada para a reunião plenária de amanhã, quinta-feira. Depois, o projeto de lei número 956/14/3 do Bloco de Esquerda, alteração ao regime jurídico-laboral e alargamento da proteção social dos trabalhadores por turnos e noturnos. A nomeação do relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS e deverá ser preferencialmente o mesmo relator do projeto de lei 940/14 do PCP, que foi distribuído na reunião de 29 de setembro, que eu não me lembro quem é o...
Não foi designado,
então depois designarão para
os... Indicaremos à posteriori.
Muito bem. Também o projeto de lei 957/14/3 do Bloco de Esquerda consagra as 35 horas como período normal de trabalho no setor privado. A nomeação do relator que cabe ao Grupo Parlamentar do PS e aqui também com a nota de preferencialmente o mesmo relator do projeto de lei 939/14 do PCP, que foi distribuído também na reunião de 29 de 9 de 2021. E continuam, hoje temos aqui muitas, ao contrário de outras reuniões, temos aqui um número muito grande de iniciativas legislativas. O projeto de lei número 972/14/3, de iniciativa da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, altera o Código de Trabalho, estabelecendo as 35 horas semanais como limite máximo do período normal de trabalho. Portanto, relator, Grupo Parlamentar do PS, com a mesma referência. Projeto de lei 958/14/3 do Bloco de Esquerda revoga as alterações ao Código de Trabalho introduzidas no período da Troika, que vieram facilitar os recebimentos e reduzir as compensações devidas aos trabalhadores. Cabe a nomeação do relator ao Grupo Parlamentar do PSD e deverá ser o preferencialmente o mesmo relator do projeto de lei 938/14 do PCP, que foi distribuído na reunião de 29 de setembro ao Grupo Parlamentar. Está aqui uma triangulação, digamos assim. Lá a ver, que se é para ver se a gente entende. Portanto, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, preferencialmente o mesmo relator do Projeto de Lei 938/14 do PCP, distribuído na reunião de 29 de setembro, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, nessa reunião foi distribuído ao Grupo Parlamentar de Esquerda, e que, por este motivo, passará a relatar o Projeto de Lei 969/14, terceira, do PAN. E depois peço que possam esclarecer eventuais dúvidas com os serviços. Ok, pois tem a ver que ser juiz em causa própria, tem a ver com isso, portanto, há aqui uma, por isso é que é a tal triangulação. Depois, o projeto de lei 959/14 do Bloco de Esquerda reconhece o direito a 25 dias de férias no setor privado. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista em conjunto com o grupo, com este, que é o seguinte, que é o projeto de lei 971/14. Da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, altera o Código de Trabalho e a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, reconhecendo o direito a 25 dias úteis de férias. Portanto, também Grupo Parlamentar do Partido Socialista que fará os dois. O Projeto de Lei 960/14/3 do Bloco de Esquerda, que reforça a negociação coletiva, o respeito pela filiação sindical e repõe o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, preferencialmente o mesmo relator do Projeto de Lei 941/14 do PCP, que foi distribuído na reunião de 29 de setembro. O Projeto de Lei 963/14 do CDS-PP, Programa de Incentivo à Criação e Flexibilização dos Horários das Creches. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS e deverá ser preferencialmente o mesmo relator do Projeto de Lei 371/14 do PCP, que foi distribuído na reunião de 3 de junho de 2020 à então deputada Catarina Marcelini. Portanto, terão que substituir, tal como o seguinte, que é a mesma coisa, versa o mesmo assunto, que é o Projeto de Lei 965/14/3, cria o programa Rede de Creches Públicas, que é em conexão com a 8ª Comissão. E, portanto, Grupo Parlamentar do PS, preferencialmente o mesmo relator do 371/14 do PCP, que foi distribuído na reunião de 3 de junho de 2020, então deputada Catarina Marcelino. Mas prosseguimos. O Projeto de Lei 969/14, do PAN, consagra a terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório e o relator cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Será em conjunto com o Projeto de Lei 185/14, do PEV, e a discussão de ambos, na generalidade, está agendada para a reunião plenária de sexta-feira, 22 de outubro. O Projeto de Lei 973/14...
Presidente, é para entregar até quando? Desculpe. É para entregar até quando o relatório pode só sinalizar? Desculpe.
Terça-feira da próxima semana, é isso?
Terça-feira da mesma semana.
Portanto, na terça-feira da mesma semana, ou seja, é a próxima semana já, não é? É. Portanto, até à próxima terça-feira.
Até à próxima terça. Ok.
Depois...
Vai ser discutido 2 a 8. Está bom. Está obrigado.
Muito bem. O Projeto de Lei 973/14 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues altera o Código de Trabalho, determinando a obrigatoriedade de inclusão nos anúncios de emprego de aspectos relevantes da prestação de trabalho. A indicação do relator cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Eu não estou a perguntar quem é, porque há aqui uma série deles e, portanto, se calhar depois em articulação com os serviços é melhor, não é? O Projeto de Lei 974/14/3 do PS, alteração à Lei número 2/2013, de 10 de janeiro, e à Lei 53/2015, de 11 de junho, com vista ao reforço do interesse público, da autonomia e independência da regulação e promoção do acesso a atividades profissionais. Isto é em conexão com a primeira e com a sexta comissões. Sem designação do relator, uma vez que a designação, na generalidade, está agendada para hoje, precisamente. O projeto de lei 938/14, deputada não inscrita Cristina Rodrigues, altera o decreto de lei 66/2011, de 1 de junho, estando a sua aplicação ao estádio, estendendo a sua aplicação aos estágios que correspondam a trabalho independente. Idem, não é? Sem designação de relator, uma vez que vai ser debatido hoje. O projeto de lei 988/14, da Iniciativa Liberal, a reforma regulatória das associações profissionais públicas, combate ao corporativismo e democratização do acesso às profissões. Idem, portanto, é debatido hoje. Projeto de lei 989/14, do PAN, estabelece a remuneração obrigatória dos tais profissionais para o acesso ao exercício da profissão, procedendo à primeira alteração da lei tal, 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 tal. Portanto, idem também, uma vez que é debatido hoje. Depois temos a moratória aos expedimentos em empresas com lucros, é o projeto de lei 981/14 do Bloco de Esquerda, que é em conexão com a 13ª Comissão e que compete a indicação do relator ao grupo parlamentar do PSD.
Presidente, pode só esclarecer a questão da conexão com a 13ª?
É a indicação que eu tenho aqui, a maioria moratória de expedimentos em empresas com lucros. Eu, de facto, compreendo, uma vez que o 13ª tem a administração pública, certo?
E é que sendo o critério os lucros, nem estou a dizer bem...
E as empresas públicas não visam o lucro, em tese.
Sim, mas, ok, deve ser por causa, será que é por causa do setor empresarial do Estado? Mas esse é regulado pelo Código. Não é aqui a Comissão?
Penso que tenha a ver com isso, mas de facto o intuito do setor público, das empresas do setor empresarial do Estado, não é o lucro.
Sim.
Mas ainda assim é a indicação que aqui está e, portanto, vamos procurar manter, mas eventualmente...
E essas empresas estão na 13ª? Ok, deve ser isso, então deve
Muito
ter
bem.
Sido isso.
E por último, mas não por menos, em termos de projetos de lei, entenda-se, o 992/14 do Bloco de Esquerda regula, doutor, se quiser pode fechar a janela, as relações de trabalho em plataformas digitais. A indicação cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Depois, continuamos para as... Isto o que é? Ah, temos os projetos de resolução. Exato. Um primeiro, que é o 1471/14 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a implementação de medidas urgentes que permitam suplantar as dificuldades no âmbito do Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego, no que se refere à formação dirigida a pessoas com deficiência e incapacidade.
Senhor Presidente, e... já agora queria Sim. só pedir, em nome do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, que pudesse ser agendado para uma próxima reunião, a discussão desse projeto em comissão, que será apresentado pela deputada Ana Santos.
Muito bem, assim será. Eu vou repetir, é o projeto de lei, projeto de resolução, perdão, 1471/14, recomendo ao Governo a implementação de medidas urgentes que permitam suplantar as dificuldades no âmbito do Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego, chamado POISE, no que se refere à formação dirigida a pessoas com deficiência e incapacidade. E, por último, um projeto de resolução em conexão, em conexão, neste caso, com a primeira comissão. É o projeto de resolução 1457/14, medidas de prevenção, que é da autoria do PEV, medidas de prevenção e combate à exploração na prostituição. Portanto, como vos disse, é em conexão, baixou à primeira comissão e, portanto, daí a conexão, e os proponentes requereram a sua discussão em plenário. Muito bem. Isto... São iniciativas legislativas que baixaram-se em votação, não é? E que... suscetíveis de nova apreciação na generalidade e também ainda um rol completo. É o projeto de lei 622/14 do CDS-PP, cria a licença parental pré-natal e o subsídio parental pré-natal. O projeto de lei número 643/14 promove a igualdade no exercício das responsabilidades parentais, estabelecendo uma linha parental inicial paritária. O projeto de lei 841/14 do PAN aprova medidas de reforço da proteção na parentalidade, procedendo para o efeito à 16ª alteração ao Código de Trabalho e à 6ª alteração ao regime jurídico de proteção social no âmbito da parentalidade, no âmbito do sistema previdencial e do subsistema de solidariedade. O projeto de lei 875/14, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, reforça a proteção dos advogados em caso de parentalidade. O projeto de lei número 948/14, do Bloco de Esquerda, alarga e garante a atribuição da licença parental inicial igualitária em termos de género às famílias monoparentais e, por via da adoção, alarga a licença inicial exclusiva do pai e a dispensa para amamentação, aleitação e acompanhamento da criança. Esta é em conexão com a 13ª Comissão. E chegamos ao fim deste ponto. E agora entramos no terceiro ponto, embora relativamente a este ponto haja aqui um problema que obsta a que ele possa ser discutido agora, ou seja, terá havido um erro no sentido de que a ordem de trabalhos inicial não incluía este ponto e, portanto, quer o grupo parlamentar do PS, quer o grupo parlamentar do PSD, pedem que ele seja discutido na próxima reunião. Mas eu passaria a palavra aos dois grupos parlamentares, por ordem ao PS, para poderem explicitar melhor.
Efetivamente, está explicitado, Sr. Presidente, é tal e qual o Sr. Presidente refere, e, de facto, nós fomos, de certa forma, surpreendidos pela última convocatória enviada, porque é que foi enviada com a devida antecedência e este ponto de ordem de trabalhos não constava. Já confirmamos junto dos serviços que houve um lapso e, portanto, tal como o Sr. Presidente referiu, solicitamos o adiamento para que as coisas sejam feitas como têm que ser feitas, de acordo com o regimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É no mesmo sentido, Sr. Presidente, ontem ao final do dia fomos surpreendidos com uma nova ordem de trabalho que vinha substituir a ordem de trabalho enviada na quinta-feira e pelo que não tivemos tempo, como é óbvio, de analisar e preparar a referida votação na especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Soares.
Sr. Presidente, eu tenho a ideia que tinha ficado estabelecido na anterior reunião em que falamos sobre o agendamento dos processos de especialidade, que nós teríamos nesta reunião essa discussão. Portanto, se haver alguma surpresa, seria a surpresa da primeira ordem de trabalhos não corresponder ao que tinha sido acertado entre os partidos. Eu não vou insistir nisso, mas só queria deixar essa nota. A menos que eu me esteja, que a minha memória me esteja a traiçoar, eu penso que ficou decidido entre todos os partidos na anterior reunião que nesta nós faríamos esta discussão. Penso que foi isso que ficou decidido. Portanto, não havia surpresa nenhuma.
Efetivamente foi assim, mas de facto houve aqui um lapso em que a ordem de trabalhos não refletia. Portanto, é compreensível que os grupos parlamentares, ou pelo menos o PS e o PSD, não se tinham preparado para o efeito. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vamos levantar nenhuma questão em relação a isso, mas fui eu própria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que solicitei, aliás, quando estávamos a discutir a distribuição das várias iniciativas legislativas pelos grupos de trabalho, no qual também nos pronunciamos sobre o projeto de lei do PCP sobre a precariedade e falando também na altura sobre as iniciativas legislativas sobre as prestações por desemprego, que já tiveram diferentes agendamentos nesta comissão, fomos nós que sugerimos e que dissemos que esta votação na especialidade deveria ter lugar na reunião seguinte da comissão. Tudo bem, ficará para a próxima pelo facto de não constar da ordem de trabalhos inicial, pronto, sendo que poderia constar o ponto, cumprindo as normas do regimento e do próprio regulamento da comissão, se houvesse acordo entre todos os grupos parlamentares, já vimos que não há, mas além de entendermos que isto deve ficar registado no sentido de que na anterior reunião da comissão, e estou a dizer porque fui eu própria que o referi e que o propus, tinha já ficado esta indicação. Pronto, registamos isso, pronto, como registamos também o que foi agora comunicado pelo grupo parlamentar, tanto do PS como do PSD, em relação a esta mesma questão, também para a memória futura ficará essa opção registada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, vamos lá.
Sem querer alongar desnecessariamente, mas também não posso deixar de notar, digamos, alguma tentativa de dizer que há aqui alguma questão política ou, e ficar para a memória futura. Como é óbvio, o garante dos nossos procedimentos são também as regras. É verdade, de facto, o que o Sr. Deputado José Soeiro referiu e a Sra. Deputada Diana Ferreira, e confirmamos, falamos nesses termos e consta da ata sobre a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos, que aliás nem poderia haver regimentalmente mais adiamentos, julgo eu, e não, da nossa parte, da parte do Partido Socialista, não é uma questão de ter dado um acordo, uma afirmação. Foi solicitado nesses termos e manifestada a intenção por parte do Bloco de Esquerda e também do PCP de, na próxima reunião, discutirmos e votarmos esta matéria, e nós não nos opusemos, não manifestamos, e é um direito e era o curso normal das coisas. Quando recebemos a primeira convocatória que antecedeu a reunião, verificamos que não constava. E poderia ter sido por qualquer razão. Efetivamente, agora apuramos que a razão foi um lapso dos serviços, que lamentamos. A partir daí, foi corrigido, mas tem que se cumprir aquilo que tem que ser, o que diz o regimento e a devida antecedência. Sou pena também de abrirmos um precedente que depois podemos, na hora, passar a discutir questões que não estavam na ordem do dia. E também já foi manifesta quer a posição da mesa, quer do grupo parlamentar do PSD, que nós também acompanhamos. E, portanto, mas não há, quer é que não fique nenhuma, não há nenhuma razão, obviamente, política, nem nenhuma razão de obstáculo político de fundo. Houve um erro dos serviços, nós não temos, nós, PS, nenhuma responsabilidade nisso, mas que inviabiliza agora incluirmos este ponto, inviabiliza, do ponto de vista formal, sim, se quisermos, mas inviabiliza.
Muito obrigado. Eu tenho inscrições de toda a gente, enfim, eu creio que as questões estão devidamente esclarecidas e, portanto, eu gostaria que nessas intervenções que, digamos que, servissem para encerrar o assunto e para... Muito bem. Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer que, da parte do Partido Social Democrata, não há nenhuma... vontade de não estarmos a dar andamento a este ponto, apenas a questão da formalidade relativamente a esta matéria, porque nós, apesar de discutirmos numas reuniões e ficar definido e todos nós sabermos, nós depois orientamos a preparação das reuniões mediante a ordem de trabalho enviada pelos serviços. E como disse na minha primeira intervenção, na ordem de quinta-feira, esse ponto não constava. Agora, se houver entendimento desta comissão que ele tem que ser votado hoje, agora eu acho que para situações futuras isto também não traz nem contribui nada, não é? Porque podemos ter situações em que depois não há... Porque da parte do grupo parlamentar do PSD nós sabemos perfeitamente qual vai ser o nosso sentido de voto. Agora, acho que não é o momento. Lamentamos este lapso dos serviços. Estamos solidários com isso, mas de qualquer forma entendemos que não será de se tornar esta prática uma prática para futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, não vou também insistir no que já foi dito e já está claro. Queria só sublinhar a vontade do Bloco de Esquerda de que este assunto, que será discutido na próxima reunião, possa ser ratificado, se houver vontade dos partidos de avocarem alguma coisa para plenário antes da interrupção para o Orçamento de Estado. E, portanto, isso significa... Diz? Eu sei, mas isso... Deixem-me só concluir. Nós já tivemos situações em que a elaboração dos guiões precisa de ter com antecedência informação dos debates que vão ocorrer nas comissões para que quem faz o guião de votações que depois vai ao plenário final possa incorporar os debates que foram feitos nesta semana nas comissões. E, portanto, queria só previamente solicitar ou chamar a atenção ou alertar os serviços da comissão para que deem desde já nota, desde já, enfim, ou quando entenderem que é o momento certo, mas a tempo de poder ser incluído no guião de sexta-feira, antes da interrupção, chamemos-lhe assim, para o Orçamento de Estado, esta matéria. Ou seja, no fundo, prevenir, penso que é a DAPLEN que faz os guiões, prevenir a DAPLEN que nós vamos ter este debate na quarta e que, portanto, convinha incluí-lo já no guião de sexta. Não era a primeira vez que nós discutíamos uma coisa na quarta e que era remetido para a semana seguinte, porque, entretanto, os guiões já estavam em elaboração e não foi comunicado. Ou eles consideraram que não houve tempo útil para incluir. Pronto, era só fazer esta ressalva, porque assim mantemos, pelo menos, o que tínhamos pensado, não é? Que era de poder resolver estes projetos antes do orçamento na sua globalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que os serviços tomaram devida nota da sua sugestão. Sr. Deputado Diana Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer que quando falamos da memória futura, é da memória futura de um ponto de vista procedimental. Não tem a ver com nenhuma avaliação política. Porque já tivemos momentos em que a ordem de trabalhos foi alterada até não cumprindo as 24 horas que até estão no regulamento da própria Comissão, não com votações na especialidade, mas nomeadamente com votações de relatórios e de pareceres, em que isso também já aconteceu. Não estou a querer comparar os dois pontos, senhora deputada, não é essa a questão. O que estou a dizer é que isso já aconteceu. Por isso não podemos dizer que não aconteceu, porque isso já aconteceu na prática desta Comissão. O que eu quero aqui reiterar, de alguma forma, é que, muito bem, nós registamos isto e, pronto, naturalmente que, de um ponto de vista da metodologia de futura e de trabalho da Comissão, pronto, digamos que estes precedentes que os senhores deputados também referem que, naturalmente, não se devem repetir, pronto, da nossa parte nós percebemos o que querem dizer e não é, só queria deixar esta questão clara, porque não dissemos isto com uma avaliação política da questão, porque aqui estamos a falar de uma questão procedimental, porque de um ponto de vista político, aliás o PSD disse que já tem os sentidos de voto também definidos, por isso de um ponto de vista político não é essa a questão que se coloca, é só uma questão procedimental. Reiterando também o que foi dito pelo Sr. Deputado José Soares do BE, nesta questão de efetivamente se poder ter a votação concluída no último plenário antes da entrada da discussão integral do Orçamento do Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem mesmo necessidade de intervir? Então, faz favor.
Sr. Presidente, muito, muito rapidamente, não é para prolongar a discussão, mas apenas... Não é prolongar, Sra. Deputada Diana Ferreira, é só para que fique também registado da parte do Grupo Parlamentar do PSD, quando falamos na questão procedimental, e só para não ficar, porque nós estamos aqui em conversa paralela, não é isso, e os colegas que estão também nos gabinetes não se apercebem daquilo que é dito aqui, aquilo que eu estava a dizer, e para que fique registado, é que estamos a falar de coisas, procedimentos completamente diferentes. Ou admitirmos, fora da ordem de trabalho, ou menos de 24 horas, discutirmos um parecer ou um relatório, sim, parecer ou um relatório, estamos a falar de coisas completamente diferentes do que estarmos a discutir situações em que temos que analisar sentidos de voto. Pronto, exatamente isso que eu também quero salvaguardar da parte do Grupo Parlamentar do PSD. E tal como disse e como também frisou, nós temos o sentido de voto completamente esclarecido. Agora, acho que temos que também ter a percepção que estamos a falar de coisas completamente diferentes e é para que fique registado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Presumo que a senhora deputada Diana Ferreira queira replicar e encerramos, após a sua intervenção, encerramos a discussão.
Senhor Presidente, é só para registar também e reafirmar que o que foi afirmado pela senhora deputada Helga Correia do PSE ficou salvaguardado na intervenção que o PCP fez, quando dissemos que não comparávamos o tipo de pontos que estávamos a falar quando falávamos de votações na especialidade ou da votação de relatórios e de pareceres. Por isso, isso ficou salvaguardado na intervenção do PCP. O PSD resolveu fazer essa intervenção e eu entendo também que, em nome do PCP, é preciso reiterar o que foi dito pela nossa intervenção anterior.
Muito obrigado. E assim chegamos ao final desta coisa. Eu também peço, enfim, em nome dos serviços, peço desculpa pelo lapso, que foi mesmo um lapso, não pode ter qualquer tipo de leitura diferente, e esperemos que na próxima quarta-feira, na sessão da próxima semana, possamos finalmente proceder à discussão e votação na especialidade destes projetos de lei. O ponto número 4 é a discussão do projeto de resolução 170/14/1 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a publicação dos comentários gerais do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E para este assunto, eu passaria a palavra à Sra. Deputada Diana Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda foi resgatar um projeto de resolução já de 2019, em que recomendávamos ao Governo a publicação dos comentários gerais do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência em língua portuguesa. O Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência é um organismo internacional instituído pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos destas Pessoas, cuja função é acompanhar e fiscalizar o cumprimento pelos Estados-parte da referida Convenção Internacional. Este Comitê materializa-se fundamentalmente em dois tipos de documentos: primeiro, as sugestões e recomendações a cada Estado-parte relativamente aos relatórios periódicos que os Estados estão obrigados a apresentar, e, em segundo lugar, os comentários gerais às diversas disposições normativas da Convenção, que se destinam a clarificar o alcance material e jurídico destas mesmas disposições em causa. Portanto, é nestes comentários gerais que há uma materialização e há uma concretização de como implementar, de facto, as diretrizes internacionais. Ao longo dos anos, este trabalho do Comitê tem-se revelado a maior importância na perspectiva de uma clarificação dos direitos e das obrigações do Estado perante os cidadãos com deficiência. Os comentários gerais e os comentários aos Estados-membros da Convenção são, pois, elementos de grande valia para a fortificação dos direitos das pessoas com deficiência e devem ser do conhecimento público, tendo em vista uma maior sensibilização da sociedade e até mesmo dos poderes públicos para o que se impõe fazer para garantir a efetividade dos direitos destas pessoas. Em Portugal, é o Instituto Nacional para a Reabilitação, o INR, que tem assumido este papel de destaque na publicação dos trabalhos académicos e de outras documentações relevantes para o conhecimento das várias expressões de discriminação destas pessoas e para a divulgação dos seus direitos, e por isso consideramos que a publicação da tradução para português, bem como a disponibilização em língua gestual dos trabalhos deste comitê, devam ser asseguradas por esta entidade. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera que isto é uma medida que já peca por tardia. Os comentários estão traduzidos em várias línguas, entre elas o inglês, o francês, o espanhol, o árabe, o russo e o chinês. Portanto, consideramos que só dignifica o Estado português garantir que este recurso, que é na verdade um direito que deve ser assegurado pelos Estados-membros às pessoas, a todas as pessoas com deficiência em Portugal. Portanto, esta é a nossa proposta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Marta Freitas, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Bloco de Esquerda pela apresentação deste projeto de resolução. Dar nota e frisar realmente o esforço que tem sido do Governo em implementar as medidas que são emanadas da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, com o objetivo de garantir os direitos das pessoas com deficiência. E no que diz respeito a este projeto de resolução, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha a resolução, de forma que se assegure realmente a publicação da tradução para português pelo Instituto Nacional da Reabilitação, o INR, e a disponibilização em língua gestual dos comentários gerais e dos comentários aos relatórios periódicos de Portugal, tal como foi aqui apresentado pela deputada. E assim permitindo o acesso a todos a estes comentários, aliás, que é uma das premissas da própria Convenção. É isso, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Madureira, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. De facto, este projeto do Bloco de Esquerda, que recomenda a publicação da tradução para português pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, bem como a disponibilização em língua gestual dos comentários gerais e dos comentários aos relatórios periódicos de Portugal elaborados pelo Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência, é de facto um projeto que o PSD acolhe, ou seja, não podemos pensar em inclusão se não começarmos pela comunicação. A comunicação deve estar acessível a todos para que seja uma sociedade cada vez mais inclusiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei, por parte do PC, Sra. Deputada Dina Ferreira, relativamente a esta discussão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E relativamente a este projeto de resolução, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PCP acompanhamos tanto as preocupações manifestadas como também a própria resolução em si. A questão da acessibilidade, além da questão da tradução para português, também a disponibilização em formatos acessíveis para as pessoas com deficiência é absolutamente determinante. Não só em língua gestual, mas também em outros formatos acessíveis. Por isso, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, acompanhamos a proposta, votaremos favoravelmente esta resolução, este projeto de resolução que o BE apresenta, no fundo, no sentido de se criarem condições de maior acessibilidade de um ponto de vista da comunicação, do acesso à informação também por parte das pessoas com deficiência. Estamos a falar de direitos fundamentais na questão do acesso à informação, por isso naturalmente que acompanharemos esta iniciativa.
Muito obrigado. Enfim, para uma palavra final, eu passaria a palavra à Sra. Deputada Diana Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fico satisfeita de reunir, de facto, consenso. Como estava a dizer há pouco, é uma medida que até nos dignifica e que estamos a cumprir com as recomendações da própria Convenção. O acesso à informação é um direito de qualquer cidadão português e, portanto, das pessoas com deficiência não poderia ser exceção. Peca por tardia, portanto, é a única forma de conseguirmos também ter um movimento social das pessoas com deficiência coeso. É a única forma das associações representativas de pessoas com deficiência poderem elas próprias trabalhar os documentos para que possa haver uma maior disseminação para com as pessoas que servem e, portanto, para conseguirmos ter um movimento cívico e que seja detentor e reivindicador dos seus direitos. É da máxima importância que se consiga aceder a todos estes materiais produzidos pelo Comitê. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço só que possa desligar o microfone. Eu gostaria aqui de evidenciar, embora não tenha havido um pedido de palavra explícito, mas eu esqueci de perguntar ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, que está online, se já não está. Então pronto, está o problema resolvido por natureza. Passamos então ao ponto número 5, discussão do projeto de resolução 1008, /14/2 do PAN, uma portaria de qualidade para o acolhimento residencial de crianças e jovens. Temos online a Sra. Deputada Babiana Cunha, do PAN, mas, a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, já dissipou aqui um bocado o assunto, é que, por parte do PCP, haverá, mas eu passo-lhe a palavra, haverá um pedido de adiamento, pelo que este assunto terá que, esta discussão terá que ter lugar à posterior. Mas eu passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, para pedir o adiamento da discussão desta iniciativa para a próxima reunião, até há aqui pontos que também se colocam como matérias da primeira comissão, que eu penso que também é importante ter em consideração na discussão deste mesmo assunto. Pronto, e é também neste sentido que pedimos o adiamento para a próxima semana, no qual já estaremos em condições também de nos pronunciarmos sobre as várias propostas que o PAN apresenta neste seu projeto de resolução.
Muito obrigado e assim sendo, enfim, de acordo com o regimento, portanto este ponto terá que ficar adiado. Pedimos desculpa à Sra. Deputada Bibiana Cunha, que ainda por cima está num cenário de grande beleza natural, mas não vai ser possível debater este, ou desfazer a proceder à discussão deste projeto de resolução 1008/14 do PAN. Passamos ao ponto número 6, que é a discussão e votação do plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Houve alguns contributos que ficaram consubstanciados, por escrito, por parte do Partido Socialista e do PSD, e eu creio que neste momento estamos em... Já foi uma proposta, digamos, consolidada para os senhores deputados, não foi? Eu creio que estamos em condições, então, de poder votar o plano de atividades para esta terceira sessão legislativa. Pergunto se alguém se deseja pronunciar antes dessa votação ou se podemos avançar diretamente para a votação. Não havendo pedidos de palavra, eu pergunto quem vota contra a proposta do plano de atividades, quem se abstém e, portanto, o plano de atividades para a terceira sessão legislativa fica aprovado por unanimidade. Entramos nos outros assuntos. Há aqui um conjunto de temas. A primeira é a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição, está aqui porque não entrou a tempo, para audição com caráter de urgência da Comissão de Trabalhadores e do Presidente da Comissão Executiva da Altice Portugal, conjuntamente com a Comissão de Economia, Obras Públicas e Inovação. E, portanto, eu pergunto aos presentes se, uma vez que não está na ordem de trabalho, se desejam admitir, digamos, este ponto para discussão e votação, não havendo nada contra, portanto, ele fica admitido e eu passaria a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para explicitar os termos deste requerimento. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, vou poupar uma exposição muito, muito longa, porque, na verdade, nós já aflorámos este tema na anterior reunião. Entretanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda teve a oportunidade de entregar por escrito os fundamentos e a concretização do pedido, incorporando também a sugestão que surgiu da discussão anterior de explicitarmos que esta audição deve ser feita ou ter a participação, o convite, enfim, a formalidade deixa um pouco ao Sr. Presidente da Comissão de Economia. E, portanto, nós limitámos-nos a concretizar aquilo que no fundo já tínhamos apresentado, mas se houver alguma dúvida também volto a intervir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos grupos parlamentares se desejam intervir. Sr. Deputado Nuno Sá, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, portanto, a audição da Comissão de Trabalhadores e do Presidente da Comissão Executiva da Altice, apenas duas notas. Conhecemos o problema e aquilo que abarca o despedimento e despedimento dos trabalhadores é naturalmente preocupante e merece que nos debrucemos sobre ele e procedamos a diligências, mas queria dar duas notas. Em primeiro, a Comissão de Trabalhadores da Altice já foi ouvida aqui em sede parlamentar de comissão. Não sei se temos dados novos que justifiquem voltar a ouvir novamente a Comissão de Trabalhadores, mas estamos naturalmente disponíveis e até curiosos por perceber nesse sentido, porque uma vez que a Comissão de Trabalhadores já foi ouvida, para não eternizarmos, a não ser que haja algo de novo que justifique fazer uma nova audição. Por outro lado, partilhar uma informação que temos junto dos nossos colegas da Comissão de Economia é que a Comissão de Economia, tanto quanto nos foi dado conhecer e partilhamos porque pode ser útil para os nossos trabalhos esta informação, também pretende realizar efetivamente a audição da administração e no caso do Presidente da Comissão Executiva da Altice Portugal, e fez esse mesmo convite, porque é sob a forma de convite, não sendo uma comissão de inquérito, como sabemos, não tem o poder de obrigar à presença, e fez o convite aos representantes e à administração da Altice, e sucessivamente têm-se mostrado indisponíveis, designadamente para as datas, e sucessivamente tem sido difícil de encontrar uma data na Comissão de Economia para ouvir a administração da Altice. Não posso aqui dizer, da informação que tenho, que se recusaram a comparecer, porque esta expressão literal, recusaram, a administração da Altice não a utilizou, não a assumiu, mas que efetivamente partilho aqui que a Comissão, os meus colegas do Grupo Parlamentar da Comissão de Economia partilham que não tem sido fácil e pelo contrário, muito difícil proceder à audição, isso tem acontecido. Eram estas duas notas que queria deixar.
Muito obrigado. Sr. Deputada Carla Barros, PSD.
Oh, Sr. Presidente, era em parte a intervenção do PSD para deixar o alerta de modo a que este trabalho não venha a ser criado em duplicado, que nós já temos tido uma agenda intensa no âmbito da Comissão de Economia para tratar estas matérias da Altice. Aliás, fizemos uma ronda enorme com sindicatos, onde participou também a Comissão de Trabalhadores e também esta indicação é pertinente de que a Altice não se tem disponibilizado ou não tem encontrado datas, creio que é assim, para os nossos convites, digamos que é nesse modelo que as coisas têm sido feitas. De todo modo, cabe ao Bloco de Esquerda decidir se submete ou não este requerimento, mas já vem em duplicado, digamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, relativamente às próprias competências das comissões, nós já temos colocado isso, pronto, sendo que é verdade que já se ouviram os representantes dos trabalhadores na Comissão de Economia, até por requerimento também do PCP. Pronto, nós não nos iremos opor ao requerimento do Grupo Parlamentar do BE, naturalmente. Além de sinalizarmos isto, a informação efetivamente também que temos é que por parte da própria Comissão Executiva tem havido sucessivas indisponibilidades para estar presente na Comissão de Economia, na qual há um requerimento para se ouvir a Comissão Executiva da Altice, que no fundo ainda não foi cumprido por indisponibilidade da própria Comissão Executiva, tanto quanto é a informação que nós também temos. Por isso, nós não nos iremos opor a este requerimento, sendo que, e importa sinalizar isto, há um requerimento pendente na Comissão de Economia, a menos que se queira anular este requerimento que está pendente na Comissão de Economia, mas isso depende do próprio proponente do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, Sr. Deputado, agora de repente tive uma branca. José Soeiro, eu gostava de eventualmente fazer aqui uma síntese daquilo que foi dito e as informações que aqui chegaram, quer no sentido, na eventualidade, que parece quase óbvia, de o requerimento ser aprovado, e uma vez que o Bloco de Esquerda também aponta, fala aqui em conjuntamente com a Comissão de Economia, era que informássemos a Comissão de Economia, pudéssemos informar a Comissão de Economia que aqui for aprovado e, digamos, que pudesse centralizar os esforços no sentido de não haver duas, porque se é difícil, por exemplo, trazer a administração para uma, para duas, ainda mais difícil será, no sentido de haver a tal audição única, quer da administração, quer da Comissão de Trabalhadores. Mas, Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, parece-me sensato o que proponho, por isso é que, na sequência da reunião anterior, está referida a conexão com que faremos esta audição, e nós queremos manter o requerimento e queremos que seja votado. Obrigado.
Muito bem. Assim sendo, eu pergunto quem vota contra o requerimento, quem se abstém, e portanto está aprovado por unanimidade e iremos informar a Comissão de Economia no sentido de, digamos, de podermos juntar os nossos esforços aos dele, no sentido de da audição se proceder com uma e outra entidade com a maior brevidade possível. E em conjunto, exatamente. O segundo ponto é a audição da administração da Saint-Gobain Security Portugal Vidro Automóvel S.A. no seguimento do requerimento do Grupo Parlamentar do PS, e há aqui uma proposta no sentido de ser amanhã, proposta já está confirmada e portanto não é uma proposta, é digamos uma informação, no sentido de ser amanhã quinta-feira, 14 de outubro, após a sessão plenária, tendo uma hora indicativa de 18h30, que poderá, eventualmente, até ser ultrapassada em virtude da densidade de agenda ou da ordem de trabalhos da reunião plenária da manhã. Mas, portanto, fica esta informação. Eventualmente, se demorar muito, eu depois pedirei à parte final da reunião para ser presidida pelo seu vice-presidente, uma vez que há um conclave do partido ao qual eu pertenço, que é da maior importância e ao qual eu não posso, obviamente, estar ausente. E mais não digo. Temos também a audição pública, o estudo do regime de reforma antecipada para as pessoas com deficiência, portanto, na próxima terça-feira, 19 de outubro, das 10h30 às 17h, no auditório António Almeida Santos, portanto, em formato presencial e de videoconferência. Relativamente a isto, há aqui um conjunto de informações que são, no fundo, atualizações. A primeira é que a sessão de abertura prevê a presença do Presidente da Assembleia da República. Normalmente, ou está presente ou delega num dos vice-presidentes, mas acontece que, nessa mesma manhã, há a cerimónia de... O que é a trasladação dos restos do embaixador Aristides Sousa Mendes para o Panteão Nacional e, portanto, digamos, haverá uma delegação de alto nível da Assembleia da República e, portanto, não podemos contar com nenhum vice-presidente e, portanto, faremos aqui um ajuste nesta sessão de abertura que começará diretamente com a intervenção da coordenadora do Grupo de Trabalho e depois segue-se a primeira parte. A segunda é que eu não poderei estar... Diga? Coordenadora, eu não sei se... Pois, eu não sei, apresentado, tal, tal. Não sei, mas a única, justamente, era retirava-se uma, a sessão de abertura inclui a intervenção do Presidente da Assembleia da República e da Coordenadora do Grupo de Trabalho. E, portanto, deixa de haver a intervenção do Presidente da Assembleia da República e passará apenas a ser a Coordenadora do Grupo de Trabalho. Portanto, é um reajuste. A segunda é que eu não poderei estar presente e, portanto, serei substituído pelo seu Vice-Presidente, Nuno Sá. Há aqui um painel que, e, portanto, na intervenção final, já está aqui até ajustado, portanto, será ele a fazer essa... Diga.
Era precisamente isso, Sr. Presidente, que lhe ia colocar, até porque já, de facto, já a mesa já conversou, já conversámos os dois, e, portanto, para eu substituir o Sr. Presidente por impedimento, eu pretendia depois perceber qual era o momento em que eu tinha que estar presente. Por isso é que eu coloquei a questão da moderação e do tirar e dar a palavra. Sendo depois, posteriormente, os serviços podem entrar em contato comigo e combinaremos.
Este primeiro de manhã, quem é que coordena? Pronto, a coordenadora. E a segunda parte era eu. Não, quem é que, enfim, dá a palavra e essa coisa? Seria eu. Então, entre os dois. Pronto, mas eu peço que vejam isso, que vejam isso também em coordenação com o Sr. Deputado Emílio Cerqueira e, portanto, e informem depois o Sr. Deputado anunciar no sentido de... Ela não está online, não está? Não. Pronto, que articulem isso no sentido de cada um saber, enfim, as horas até que tem que estar e isso. Muito obrigado. Até porque, exatamente, porque o Sr. Deputado da parte da manhã estará em representação da Comissão nessa mesma cerimónia no Panteão Nacional. Continuando. Há uma proposta por parte da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para a audição, aquela audição regimental em falta da Sra. Ministra, ainda referente à primeira sessão legislativa, para a quarta-feira, dia 22 de dezembro, às 10 horas. Eu, para cá, ainda não olhei para aqui. E, portanto, eu penso que, enfim, poderemos dar a nossa anuência a esta data, porque assim, enfim, concretiza-se aquilo que está ainda em falta. Se não houver nenhum inconveniente, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Nada a opor, Sr. Presidente. Eu não tenho certeza se existirão requerimentos para a audição da Sra. Ministra sobre matérias concretas, que tendo sido aprovados e estando em espera, penso que se poderia tentar ou juntar nesta audição ou também, junto da própria Secretaria de Estado, tentar encontrar datas e disponibilidades da Sra. Ministra para se cumprir também a audição no seguimento de requerimentos que já foram apresentados e aprovados nesta Comissão.
É bem lembrado. Sr. Deputado Olga Correia.
Sr. Presidente, aproveitando isto que a Sra. Deputada Diana Ferreira está a dizer e tendo em conta que é sugerido ou o dia 15 ou o dia 22 e o Sr. Presidente sugere-nos à Comissão o dia 22, se calhar era aproveitar estas duas disponibilidades da Sra. Ministra para isso mesmo, porque já há por parte da Secretaria de Estado essa disponibilidade, não é? 15 ou 22. Ah, ok. Então, ok.
Estava eu a dizer que nós é que sugerimos as duas datas, 15 ou 22, a resposta vem para o dia 22 e eventuais requerimentos que existam ou que possam vir a existir, portanto, sugerimos no sentido de se puderem fazer grelhas adicionais para poder, digamos, conseguir levar tudo de vencida. Digamos assim. Depois, é um pedido do PCP, que é a calendarização da discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 525/14 do PCP, combate à precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores. Propostas de alteração até hoje, 13 de outubro, votação na reunião da Comissão de Trabalho de 20 e na sessão plenária de 22 de outubro. Sr. Deputado, se calhar é melhor ser explicitar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E no seguimento também do que ficou definido na reunião da passada semana, em que o Grupo Parlamentar do PCP tinha ficado de enviar um e-mail com propostas de data que, no fundo, determinassem tanto as propostas de alteração como a própria votação da especialidade do seu projeto de lei sobre a precariedade. Pronto, foi exatamente nesse sentido que enviamos o e-mail, considerando que esta mesma iniciativa legislativa já teve o período de apreciação pública, o que também decidimos, considerando a urgência da mesma e a urgência de se contribuir para a solução de um alargado conjunto de situações de precariedade que se vão alastrando no mundo do trabalho. O que também entendemos é, considerando a urgência desta mesma votação, no fundo propusemos uma data para as propostas de alteração e uma data já para a própria votação na especialidade em sede de comissão e eventual votação em plenário do que for aprovado na especialidade na reunião de comissão.
Muito bem.
13 de outubro, propostas de alteração. Na próxima semana, votação na especialidade, dia 20 de outubro, e 22, o eventual votação em plenário do que for aprovado na especialidade na comissão.
Muito bem. Pergunto. Sr. Deputado Nuno Sá.
Sr. Presidente, sobre a proposta, o calendário apresentado, na sequência, aliás, da última reunião, em que o PCP correspondeu ao nosso pedido, portanto, ao nosso, da Comissão, de todos nós, para termos uma sugestão de calendário, apenas dizer o seguinte, três pontos muito, muito rápidos, muito objetivos. Primeiro, nós consideramos que era importante ouvir os membros da Comissão Permanente da Concertação Social. De facto, houve um período de audição pública, mas nesse período de audição pública e recolha de contributos, apenas a Arespa, a CIP e a CGTP se pronunciaram por escrito. Desde logo, a UGT, a CAP e a Confederação de Turismo não deram qualquer contributo, entre outros, e não se pronunciaram. E, portanto, julgo para os nossos trabalhos, para uma proposta que contende de forma significativa com alterações ao Código de Trabalho, que tem impactos significativos, e estou a dizer algo que é uma redundância, ou estou a dizer o óbvio, impactos significativos quer para os empregadores, quer para os trabalhadores de diferentes setores, bom legislar é ouvir nesta matéria os parceiros sociais. E, portanto, deveria abrir-se aqui um período para procedermos à audição, pelo menos, dos membros da Comissão Permanente. E devo dizer que assim também tem sido na prática da nossa Comissão ouvir os membros da Concertação Social quando tratamos destas matérias de alterações ao Código de Trabalho, de legislação laboral. E, portanto, deixava essa proposta e esse apelo a que fizéssemos essas audições. Para além da importância de ouvir os membros e do diálogo social e da concertação social, para além de ser uma prática desta Comissão, e julgamos que uma boa prática, também referir que no momento em que a proposta do PCP foi apresentada e a discutimos na generalidade e baixou à Comissão sem votação, não havia ainda, ou estava, de certa forma, algo incipiente. Sim. Perdão, tem razão, sim. Foi aprovada, não baixou sem votação, foi aprovada na generalidade. Tem toda a razão, obrigado, Sr. Deputado. Nesse momento discutia-se o livro verde sobre o futuro do trabalho na concertação social e na nossa sociedade, que depois teve um desenvolvimento que se concretizou objetivamente na persecução da agenda do trabalho digno, que ainda há bem poucos dias deu mais um passo objetivo, tendo o Governo apresentado na concertação social um conjunto de medidas e de propostas que contende com a legislação laboral e Código de Trabalho, dessa mesma agenda de trabalho digno e desse diálogo que se está a fazer na concertação social. E eu acho que nós não podemos desconsiderar este diálogo social que se está a fazer precisamente sobre muitas das matérias que esta proposta legislativa versa. E eu julgo que desconsiderar, não querer ouvir os parceiros sociais ou não lhes dar essa oportunidade, penso que não é tratar bem e seria desconsiderar a própria concertação social, e estou certo que nenhum grupo parlamentar o quer fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há... Sr. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta do Partido Socialista vemos com bons olhos. Aliás, o Partido Social Democrata quer reiterar aqui aquilo que eu disse no debate na generalidade e aquilo que tem dito ao longo deste tempo relativamente às matérias de alteração ao Código de Trabalho. Nós entendemos que matérias de alteração ao Código de Trabalho devem ser analisadas e devem ser ouvidos os parceiros sociais. E, nesse sentido, esta proposta do Partido Socialista de ouvir os parceiros sociais entendemos que deve ser feito. Muitas das vezes o legislar à pressa e o legislar sem ouvir os representantes dos trabalhadores, dos empregadores, muitas das vezes conduz-nos a caminhos que não são aqueles que devem ser os caminhos corretos. E, nesse sentido, vemos com agrado esta proposta do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado José Soares deseja pronunciar-se, não.
Sr. Presidente, o proponente, o PCP, que foi proponente do projeto, apresentou um calendário. Nós estamos confortáveis com os prazos que foram aqui apresentados. Também posso já dizer que não temos nenhuma intenção de apresentar propostas de alteração. Concordamos genericamente com o projeto. Vamos manter o voto, ou seja, o voto na especialidade vai ser correspondente ao que foi o voto na generalidade, ou seja, favorável ao projeto. Pronto, e não temos... Enfim, obviamente que pode-se ouvir sempre os parceiros sociais. De qualquer forma, o período de apreciação pública foi cumprido e, portanto, os parceiros sociais tiveram a oportunidade de se pronunciar e alguns já se pronunciaram. Os que entenderam que a matéria era suficientemente importante para se pronunciarem, pronunciaram-se no prazo que a lei prevê. Não há nenhuma obrigação de os ouvirmos presencialmente. É verdade que muitas vezes o fazemos, mas do ponto de vista dos procedimentos de apreciação pública, da audição dos parceiros sociais, eles estão cumpridos e, portanto, parece-nos que a proposta do autor do projeto, do partido autor do projeto, é completamente de acordo com as obrigações legais. É essa a vontade. Por nós, tudo bem.
Muito. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só duas observações muito rápidas. Nós, no e-mail que enviamos, colocamos exatamente que dispensávamos as audições, uma vez que estava feita a consulta pública e que, face à urgência de respostas que é preciso garantir nesta dimensão muito específica da precariedade, que dispensávamos as audições e que, por isso mesmo, entendíamos que era fundamental submeter a votação, com a possibilidade da apresentação de propostas, naturalmente, de alteração por parte de outros grupos parlamentares, submeter a votação esta iniciativa legislativa que foi aprovada na generalidade. E também dizer que o que não se pode desconsiderar é a realidade de vínculos precários de mais de 1 milhão de trabalhadores no nosso país, de uma realidade que se perpetua e que se multiplica até. Há notícias relativamente recentes que, indicando que foi criado, ou que o desemprego diminuiu, indica também que o emprego que começou a existir há alguns meses após a diminuição dos números do desemprego são empregos com vínculos precários. Por isso, nós estamos continuadamente numa realidade de substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, que exige uma resposta urgente e que não pode ser adiada. E é exatamente no sentido de não se poder adiar a resposta a estes trabalhadores que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou estas datas, tanto para propostas de alteração como para votação na especialidade da sua iniciativa legislativa ou de eventuais propostas de alteração também que outros grupos parlamentares entendessem apresentar. Eu penso que não é prática colocar-se estas questões à votação, muito sinceramente, habitualmente entre todos os grupos parlamentares há ou não um acordo em relação a isto, mas o que nós dependemos das intervenções é que da parte do PS e do PSD não há acordo no fundo à proposta que o PCP aqui faz. Queríamos clarificar isso porque nós mantemos a proposta que apresentamos e que enviamos por e-mail na passada semana.
Muito bem. Sr. Deputado Moussa.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço às deputadas e aos senhores deputados os contributos para encontrarmos aqui um calendário. Não vamos alongar o debate sobre a matéria em causa, obviamente, que nos preocupa. A questão aqui agora é da condução dos trabalhos e os próximos passos. Nós estamos de acordo com a proposta do Grupo Parlamentar do PCP, apenas com a diferença de que queremos ouvir pelo menos os membros da Comissão Permanente da Concertação Social. E não fora de facto as preocupações de urgência, que muitas delas, a sua maioria, ou até na globalidade, concordamos com o problema de combate à precariedade com o PCP, até se justificaria fazer audições para além dos parceiros sociais. Também é verdade o que diz o Sr. Deputado José Soeiro, e também quero frisar a correção, não há na proposta do PCP, é completamente de acordo com o regimento e tem todo o cabimento, como é óbvio. A questão aqui nossa, e assumimos, e é do Partido Socialista, é mesmo de, nesta matéria, e atendendo à densidade de alterações no Código de Trabalho, sabemos que houve a consulta pública e se alguns parceiros sociais da Comissão Permanente não se quiseram pronunciar, entendemos como não quiseram, foi porque não querem dar contributos, porque não lhes interessa. Essa é uma interpretação. A nossa interpretação é que, sendo ou não sendo essa a motivação dos parceiros sociais da Comissão Permanente que não se pronunciaram, é efetivamente importante ouvi-los. Porque eu partilho até aqui com os senhores deputados que, pelo menos no nosso grupo parlamentar, foram realizadas audições dentro do grupo parlamentar com alguns parceiros sociais que ainda não se pronunciaram na fase da audição por escrito e que já nos fizeram chegar em audiências preocupações sobre alguns aspectos desta proposta. E, portanto, nós não queremos ser só nós, PS, a ter estes contributos, por exemplo, da CAP ou de outros, mas que sejam contributos partilhados e que façam chegar a toda a Comissão, porque enriquece o nosso trabalho. E para além disso, eu julgo, interpreto, e o Partido Socialista interpreta, que estamos numa fase diferente em relação a esta matéria. Na medida em que a agenda do trabalho digno, desde a apresentação da proposta até à data de hoje, conheceu significativos avanços no diálogo e na concertação social. E provavelmente hoje o juízo da oportunidade de se pronunciarem, os parceiros sociais terão outro juízo dessa mesma oportunidade face aos avanços na concertação social da agenda do trabalho digno. E, portanto, nós entendemos de todo essencial ouvir para um bom processo legislativo nesta matéria os parceiros sociais. E daí apresentarmos esta proposta, que não colide com a do PCP, que colide no sentido do calendário, poderá implicar, implicará necessariamente mais uns passos para fazermos estas audições. Mas assumimos isso que entendemos que é um bom serviço que estamos a prestar e que é importante que se faça essa mesma audição. E, portanto, se for necessário, apresentamos essa proposta
mas,
e
estamos a Sr. Deputado, desculpe claro. Interromper, mas quando é que era dentro deste calendário? Eu não percebi se é dentro deste calendário fazer as audições ou é mudar o calendário?
Logo pudermos, quanto a isso, logo pudermos e total disponibilidade da nossa parte para realizar essas audições. E como eu digo, percebendo a importância da matéria e de que, sim, temos que andar para a frente com este processo legislativo, não vamos solicitar mais audições, que até eventualmente seriam interessantes noutro contexto e com mais tempo e não fora, de facto, a premência dos problemas para resolver. Mas, pelo menos, os membros permanentes da Concertação Social assumimos que queremos ouvir. Penso que respondi da parte do Partido Socialista às questões. E esse calendário é definido entre nós e com a maior brevidade possível. Penso que foi que respondi às questões.
Mas com todas as formas, esta questão não é compaginável com este calendário, uma vez que a proposta de alteração até hoje, e portanto, a audição seria meramente pro forma, que não parece que seja correto relativamente aos parceiros sociais. E portanto, nós aqui temos aqui, enfim. Normalmente, como diz a Sra. Deputada Dina Ferreira, bem, estas questões são consensuais ou não. Estamos aqui, digamos, aqui duas, uma proposta e, digamos, uma contraproposta que surgiu daqui da discussão e, portanto, teremos que tomar uma posição relativamente a isto. Mas quem é que pediu a palavra foi? Ninguém pediu. Pronto. Não, então estava... Então, não, essa compaginação eu creio que não é inviável e portanto, mas de todas as formas, enfim, em termos.
Sr. Presidente, para contribuir para os nossos trabalhos, a nossa proposta, objetivamente, para facilitar, é ouvir os membros da Comissão Permanente da Concertação Social com a maior habilidade possível. E, a partir daí, será os serviços da Comissão e a mesa a operacionalizar esses contactos e a realizarmos essas audições.
Muito bem. Então, é uma espécie de requerimento oral, que, se estiverem de acordo, obviamente, e que é apresentado agora, e, portanto, como requerimento oral, digamos, terá que ter aqui o cabimento da sua admissão, no sentido de se proceder ao agendamento da audição dos parceiros com assento na Comissão Permanente de Concertação Social com a maior brevidade possível sobre este assunto. Não sei se estaremos todos de acordo, se não. Sr. Deputada Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto só para dizer que, uma vez que o PCP no seu e-mail coloca que dispensa as audições sobre esta mesma matéria, que naturalmente achamos, considerando o calendário de urgência que propomos, que ou ouvimos os parceiros amanhã e conseguimos fazer as audições amanhã sobre esta matéria, e quanto muito a entrega de propostas até dia 15, ou então parece-nos que o que estamos aqui a votar, no fundo, é um cenário alternativo àquilo que o PCP coloca no, na proposta que apresenta e no calendário que apresenta. Porque é disto que estamos a falar, e eu penso que importava aqui clarificar isto.
Na prática é isso mesmo.
Pronto, exatamente. E é neste sentido, então, que da parte do PCP, o que nós votamos a favor é a proposta que enviamos e o calendário que enviamos, e naturalmente que não acompanhamos esta questão da audição dos parceiros sociais, não porque não os levamos, ou não porque nem em outros momentos não os tínhamos ouvido, mas nesta questão concreta, o que nós entendemos é que deve ser feita a votação na especialidade, considerando o período de apreciação pública que também já existiu e sobre o qual há pronúncias, porque a própria CIP enviou e a CCP enviaram pronúncias sobre a iniciativa legislativa do PCP, além da própria CGTP também, a Aresp também enviou contributos, por isso temos contributos de um ponto de vista tanto das confederações sindicais como até de próprias associações patronais sobre esta iniciativa legislativa. Não estamos a falar de uma iniciativa legislativa que não tenha reflexão, seja por parte da confederação sindical, seja por parte também do patronato, e como tal temos já também aqui esses mesmos contributos, e neste sentido o que nós reafirmamos é a proposta que apresentamos de calendário, que naturalmente votamos a favor da mesma, e sendo que em relação a esta questão das audições, o que entendemos é que é um elemento que vai adiar a votação e a resolução de um problema absolutamente urgente que se coloca na vida de centenas de milhares de trabalhadores do nosso país.
Muito obrigado. Então, aqui por uma questão da operacionalização, eu creio que relativamente, tendo em consideração aquilo que foi dito, não houve uma pronúncia formal dos grupos parlamentares, mas daquilo que eu interpreto, daquilo que foi dito, relativamente a esta proposta do PCP, portanto, nestes termos e com estes períodos, é que merece, digamos, uma aprovação por parte... Sim, Sr. Deputado,
fala. Sr. Presidente, não sei se faz sentido a intervenção, se não fizer, desconsiderem-na, mas... Se penso que é uma prerrogativa dos partidos proporem, levarem novamente o seu projeto e dispensarem a especialidade. Não é? O PCP, se quiser, pode levar a plenário o projeto antes da votação do orçamento. Se for o caso, isto é, se essa for a opção do PCP, nós não precisamos sequer de estar a votar a outra proposta. Portanto, não sei se isto ajuda, mas se o PCP quiser, penso que tem o poder de que o projeto seja votado antes do orçamento, independentemente da opinião da Comissão, e se for o caso, nós não precisamos de estar a votar a proposta do PS, porque o PCP tem o direito penso eu, que tenho o direito de dispensar esse projeto. O projeto é do PCP. Eu penso que isso é possível, mas pronto, só estou a colocar se isso ajudar, porque não precisamos estar aqui a votar uma coisa que não tem efeito. Vamos agora votar que vamos ouvir os parceiros sociais de um projeto que, se o PCP quiser, penso eu que pode ser votado, e isso já não... Pronto, era só essa questão, se ajudar a resolver.
Temos só que ver aqui o regimento com algum cuidado para não cometermos nenhuma... Tem que ser...
Sr. Presidente, eu penso que podemos, de alguma forma, considerando tudo o que está colocado em cima da mesa sobre este processo, pronto, eu penso que podemos, desde já, colocar à votação o calendário ou ser informado como é que fica esta proposta de calendário do PCP relativamente à sua iniciativa legislativa. Pronto, para que isto também se clarifique e depois, naturalmente, se avance considerando o que está em cima da mesa.
Eu não estou a ver, solução diferente do que essa. Portanto, teremos de fazer aqui uma votação formal, de facto, embora, enfim, o resultado é mais ou menos aquilo que foi aqui, resulta das intervenções, mas é isso que iremos fazer. Eu creio que em termos do regimento não há nada que... Pronto. Sim, se faz favor.
Sr. Presidente, desculpe antes de passarmos para a votação, mas só para acrescentar, considerando o que também foi colocado sobre a possibilidade da votação final global, os projetos de lei, e eu fui tentar confirmar também esta informação, têm que ser obrigatoriamente, têm a passar obrigatoriamente por um processo na especialidade. Por isso têm que ter uma votação na especialidade, em comissão, para depois a votação que existir na generalidade em plenário resultar daquilo que seja também aprovado na própria votação na especialidade. Por isso, eu penso que esta solução que estava a ser colocada, tanto quanto consegui apurar nestes minutos, não é viável, digamos assim, de um ponto de vista de procedimentos regimentais e do cumprimento que achamos que também deve ser feito. Da parte do PCP, o que nós temos uma proposta, quanto muito podemos, considerando que o dia que apresentamos para a apresentação de propostas de alteração é o dia 13, quanto muito colocar este dia como sendo o dia 15, mas insistindo na mesma, na votação, na especialidade, na próxima reunião da comissão, dia 20, e a eventual votação em plenário do que for aprovado na especialidade da comissão. Por isso é isto também que gostaríamos submeter a votação. E depois da votação também desta proposta que o PCP apresenta, pronto, passaremos à votação também do que foi colocado pelo grupo parlamentar do PS e do PSD.
Muito bem, eu não sei, sinceramente, enfim, eu penso que alterar de 13 para 15, tendo em consideração a proposta da audição dos parceiros sociais, na prática não... Muito bem. Ora bem, Sr. Deputado Helga Correia, faz bem.
Sr. Presidente, só dar aqui uma nota, porque ficou da ideia da intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira que o PSD colocou. O PSD não colocou nada, o PSD apenas... concordou com a proposta apresentada pelo... Não, Sr. Presidente, é para que fique registado, porque de repente até parece que foi o PSD a apresentar a proposta em questão. O PSD apenas... Este projeto foi votado na Generalidade em plenário e o Partido Socialista viabilizou a sua baixa à comissão. O PSD simplesmente agora está a concordar é que sejam ouvidos os parceiros sociais. Apenas isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, em termos procedimentais, se calhar nós podemos fazer, digamos, votar aqui duas propostas em alternativa. Uma, que é a proposta do PCP, e a outra, que é do PS, no sentido de haver uma audição prévia a qualquer discussão na especialidade, uma audição prévia com caráter de brevidade, dos parceiros sociais representados na Comissão Permanente de Concertação Social. É isso? Concordam que seja desta forma? Pronto. Quem vota, então, favoravelmente a proposta do PCP? Portanto, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota favoravelmente a proposta da audição prévia dos parceiros sociais? Portanto, PS e PSD. E, portanto, é aprovada esta proposta e, portanto... peço aos serviços que se possa convocar os parceiros sociais para, com caráter de urgência, poderem ser auditados sobre esta matéria. Sr. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Só mesmo para que fique registado que não votamos favoravelmente proposta que o PS fez, exatamente por entendermos que isto é um elemento que irá atrasar e adiar a resolução de um problema que é absolutamente urgente e que poderia ter resolução mais breve, e que é neste sentido, e queria que ficasse registado, que não votamos favoravelmente esta proposta que o PS apresentou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficará devidamente registado. Sr. Deputado José Soares.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, não é que tenhamos nada contra que se ouçam os parceiros, mas tendo em conta que o autor do projeto propôs este calendário, achamos mais coerente respeitarmos o calendário dos autores dos projetos, só para ficar também registado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Sá.
Graficamente, e para a ata dos nossos trabalhos, também pelo Partido Socialista, referir que o Partido Socialista nada tem contra a proposta e calendário do Partido Comunista Português e quanto aos objetivos, apenas votamos contra porque entendemos que ouvir os membros da concertação social, os parceiros sociais, enriquece essa mesma proposta, honra o diálogo social e trará contributos positivos para o mundo laboral e para os objetivos que queremos prosseguir.
Muito obrigado. Muito bem. Assim sendo, há aqui um último ponto, que é só um lembrete aos grupos parlamentares, tem a ver com o terceiro Encontro Nacional de Cuidadores, que isto é que dia é que é? Que terá lugar no dia 5 de novembro, em que foi solicitado aos grupos parlamentares que possam enviar um representante para um painel a ter lugar às 16h30, que se intitula precisamente Comissão de Trabalho e Segurança Social, Estatuto do Cuidador Informal, que é importante que enviem os nomes de um representante. Isto é online ou é online? Ou é presencial e presencial online? Já não me lembro. Eu se calhar solicitava que os serviços pudessem, digamos, reencaminhar de novo o e-mail com o pedido, porque tem lá a informação toda. Sim, Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer, para que fique também registado, os serviços ainda penso que na semana passada enviaram um e-mail com este assunto, pedindo que os grupos parlamentares indicassem representantes, porque no fundo acaba por ser o painel que ainda não tem representantes. Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós vamos fazer um esforço para indicar alguém, embora isto coincida, tanto quanto é o calendário do orçamento, com a audição na especialidade do Ministro da Educação. E considerando a hora e o dia, 5 de novembro da parte da tarde, pronto, admito que também...
Deixe-me só dizer-lhe que é em Évora, mas é presencial
ou online. Sim, isso não invalida que não possa haver indisponibilidades, mesmo podendo ser online. Mas pronto, mas para ficar esta informação da parte do Grupo Parlamentar do PCP, vamos fazer um esforço para indicar algum deputado que possa representar o Grupo Parlamentar, sendo que não conseguimos indicar neste momento e muito provavelmente precisaremos ainda de mais alguns dias para dizer quem é que vai poder participar. Não sei se até ao dia 20 é execuível para a própria organização, mas era um prazo que se calhar que nós precisaríamos, porque estamos a avaliar o conjunto de disponibilidades de participação.
Muito bem, nós dissemos que iremos enviar os nomes ainda durante esta semana, portanto peço alguma urgência aos partidos nesta matéria. Muito obrigado. Eu, da minha parte, não há mais nada. Pergunto se há mais algum assunto. Não havendo, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.